jovempan.com.br.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou o pedido de defesa, da defesa do ex-presidente Lula sobre a suspensão do processo. E com isso, o processo que envolve o triplex da empreiteira OAS, e por isso o depoimento que vai ser ao juiz Sérgio Moro se manteve, está mantido para esta quarta-feira em Curitiba. Diante disso e de toda a mídia, de todo o envolvimento e a comoção que causa este caso, o estado do Paraná está se cercando de cuidados para garantir que nenhum distúrbio aconteça, que não haja confusão, que nenhum tipo de problema ocorra e principalmente que a cidade de Curitiba não pare por causa deste depoimento. Nós vamos conversar agora com o secretário de Segurança e Administração Penitenciária do Paraná, o senhor Wagner Mesquita, para entender como é que está sendo feito esse processo para garantir que nada atrapalhe, principalmente o funcionamento da cidade e, claro, o depoimento, e sem nenhum tipo de ocorrência. Boa tarde, secretário.
Boa tarde, Marcos.
Secretário, qual é o trabalho que já está sendo realizado? Imagino que bloqueios sejam instalados, vocês já estão trabalhando com isso, mas quais são as etapas desse trabalho e qual é o foco principal da atenção de vocês nesse momento?
Carlos, é uma operação complexa, envolve vários órgãos da segurança pública. Nós temos órgãos de atribuição federal, órgãos de atribuição estadual. Cada um deles já fez o seu planejamento. Nós estamos em um processo de preparação para essa audiência já de semanas, mas hoje esses processos são coordenados e harmônicos, né? Então, estamos trabalhando de maneira integrada com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a PM, os órgãos de inteligência, eventualmente a Polícia Civil, e a operação já teve início, ela já começou, nós já temos 20 ônibus já temos um aglomerado de pessoas que foi recebido aqui na cidade, já estão acomodados num local específico, esses ônibus também, houve um local específico para o seu estacionamento, inclusive já sediamos um evento aqui no município próximo a Curitiba, em Campo Largo, houve uma manifestação do MST, num monumento que existe aqui do MST. Então, é uma programação grande, mas nós damos dois objetivos especificamente. Primeiro, garantir que a audiência da Justiça Federal transcorra da melhor maneira possível, transcorra dentro do previsto. Isso tem a previsão hoje é que nós tenhamos um efetivo muito menor do que realmente nos preparamos para tal. E a outra é a manutenção desses manifestantes, dois grupos principais de manifestantes, um em prol da Operação Lava Jato, outros de apoio ao ex-presidente Lula, que eles façam as suas manifestações de maneira democrática e pacífica, e o papel da polícia é garantir que esses movimentos transcorram de uma maneira tranquila.
Agora, secretário, o senhor diz 20 ônibus que já chegaram. Há uma expectativa, portanto, de uma mobilização ainda maior. Essas pessoas elas vão ser mantidas a que distância da justiça, do prédio da justiça? Quais são as etapas de bloqueio? Os funcionários vão ter de passar por bloqueios com uma espécie de credenciamento? Como fica o acesso à região?
Em relação aos ônibus, o número inicial que os manifestantes nos passaram seria cerca de 300 ônibus, seriam cerca de 300. No entanto, hoje nós temos 20 em Curitiba e a Agência Nacional de Transporte Terrestre consta o pedido de transporte de mais 36 ônibus.
Então seriam 56, é isso?
Esse é o quantitativo que nós temos até esse momento. Pode ser que aumente, mas já a essa altura da situação, eu acredito que não chegue à expectativa que nos foi passada pelos movimentos. De qualquer maneira, a polícia está preparada para esse montante. Um montante menor facilita o trabalho da polícia. Em relação ao isolamento do prédio da Polícia Federal, o isolamento do edifício em si fica a cargo da Polícia Federal. Então, a Polícia Federal vai fazer aquela triangulação, vai fazer a triagem das pessoas que vão adentrar ao prédio, os funcionários envolvidos na oitiva. A Justiça Federal interrompeu os prazos e dispensou os expedientes, tanto nessa sede quanto nas outras sedes, para facilitar também o controle. E a Polícia Militar formou 6 pontos de bloqueio a aproximadamente 150 metros da porta do prédio da Justiça Federal. Nesse espaço controlado, nesse perímetro controlado, vão poder adentrar os os moradores previamente cadastrados, nós já fizemos o cadastro dos moradores e dos comerciantes que precisam adentrar ali naquela região. Os profissionais de imprensa também, devidamente identificados e cadastrados, também vão ter acesso a esse perímetro. E o restante da população vai acompanhar, então, de 150 metros em diante a distância. Estamos negociamos com os movimentos, tanto de apoio à operação quanto de apoio ao ex-presidente, que evitem que deslocar o quantitativo de pessoas para frente da justiça. Por conta disso, nós separamos outros locais para que esses grupos fizessem as suas manifestações. E assim será. Nós estamos firmes de que o grande volume de pessoas desses dois grupos não vão se deslocar até a porta da polícia, da Justiça Federal. Então, o bloqueio da PM vai ser feito a aproximadamente 150 metros a partir de 11 horas de hoje. A principal rua já será bloqueada e, a partir daí, os outros pontos vão se constituindo.
Secretário, o senhor falou que, inclusive, os órgãos de inteligência estão mobilizados. E eu me recordo o depoimento, a condição coercitiva, né, que o ex-presidente foi submetido aqui em São Paulo, teve de depor no aeroporto de Congonhas, etc. Tudo aconteceu muito de supetão, claro, porque era assim que deveria ter sido o processo. Ele foi conduzido para lá, prestou depoimento lá, e a mobilização das pessoas foi muito rápida. Isso tendo acontecido de maneira de surpresa, né? Ali, sem nenhum aviso prévio. Sabendo do agendamento a um horário, a um endereço estabelecido, como é que vocês estão trabalhando para identificar essa articulação e essa comunicação que acontece pela internet? Porque hoje as plataformas digitais, as redes sociais sobretudo, elas cumprem um papel muito importante nessa motivação e nessa mobilização das pessoas. E é uma mobilização, entre aspas, invisível, né? Como é que vocês estão trabalhando para se blindar contra esses eventuais encontros que podem acontecer não em frente à sede da Justiça Federal, mas em outros lugares e que podem acabar trazendo problemas?
Atividade de inteligência ela é essencial, até que a gente possa identificar eventuais pessoas que não raras vezes elas não compõem quadros de grandes instituições, mas que pertencem a pequenos grupos radicais que podem vir a promover atos de vandalismo pontuais, né? E esse é o grande risco, porque com as instituições, com essa frente popular constituída de apoio ao ex-presidente Lula, com o movimento de apoio ao juiz Sérgio Moro e à Operação Lava Jato, com todos esses movimentos nós temos tido uma boa dialética, uma interlocução constante e todos os atos têm sido negociados. Então nós temos condições de prover aí tanto a segurança quanto até opinar no calendário de cada um desses grupos. Agora, o grande risco são aqueles grupos menores de pessoas que venham a praticar algum ato individual, mas com potencial lesivo, né? É tocar fogo em veículos, enfim, praticar atos isolados. Aí entra a importância da atividade de inteligência. Eu acredito que essa circunstância que você citou da oitiva do ex-presidente Lula no mandado de condição coercitiva tenha gerado uma comoção, até porque, como era uma operação ainda então sigilosa, ninguém sabia do conteúdo daquela situação e nem das circunstâncias. Nesse caso agora, é notório, público e notório, que é uma oitiva dentro de um processo criminal, que é um ato normal de processo. Então, ele será ouvido dentro da sede da justiça, com seus advogados, não há nenhum fator aí que seja escondido da população. O próprio juiz já veio a público dizer que a condução do processo não tem ameaça, não sofre nenhuma ameaça na condução desse ato. Então, eu acredito que seja um elemento que destensione essa operação. Estamos preparados para qualquer eventualidade. A atividade de inteligência está monitorando, não descartamos a possibilidade de um ato individual, de algum indivíduo que venha, a exagerar, mas eu acredito que a grande massa, tanto do grupo de pró, quanto o grupo de pró Operação Lava Jato, quanto o grupo de apoio ao ex-presidente Lula, todos eles mantenham o que foi acordado com a polícia e nós não tenhamos atos aí que venham exacerbar o que foi ajustado.
Secretário, nós temos 30 segundos para encerrar. O presidente vai ser escoltado no trajeto? Como vai ser a chegada dele até o local?
ele tem o direito, ele tem a prerrogativa. Na
Mas vai ser só essa escolta a qual ele tem direito?
Não, então, até então nós não temos essa resposta, porque ele pode solicitar a qualquer momento um reforço policial, ele tem esse direito.
Sim.
Nós estamos à disposição, caso ele venha solicitar, nós vamos fazer. Por óbvio, como qualquer atividade policial, quanto antes ele fizer, melhor será a nossa resposta. Nós temos possibilidade de planejar e dar uma resposta mais adequada. Se ele fizer isso de última hora, nós vamos cumprir sim, mas da maneira que for possível. Então, caso havendo necessidade, caso seja necessário, nós vamos atender o pleito sim, mas até agora não foi apresentado.
Esse é o secretário de Segurança e Administração Penitenciária do Estado do Paraná, o senhor Wagner Mesquita, falando sobre o esquema que está sendo montado para esta quarta-feira, dia em que o ex-presidente Lula vai depor na Justiça Federal ao juiz Sérgio Moro. Secretário, muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer a população. É um momento importante, uma responsabilidade grande para o Estado do Paraná, mas nós estamos preparados, a polícia fez todo um planejamento, todos os órgãos de segurança de maneira integrada, para prover a segurança devida, tanto para o ato de justiça, quanto para as manifestações democráticas aí.
Ok, obrigado.